O governo quebrou as Casas Bahia e salvou a Havan. Você está acompanhando o Curadoria de número 41. Se você já ouviu que o governo da ocasião, qualquer que seja o governo, qualquer que seja a ocasião, é capaz de quebrar empresas, este episódio é para que você separe duas coisas muito importantes que não costumam ser ditas nesse tipo de discurso. Uma coisa é o conjunto de decisões da gestão, por exemplo, sobre a estrutura de alavancagem, e outra coisa é o que você não consegue controlar, como, por exemplo, os juros. Nos últimos dias, nós tivemos o anúncio de que as Casas Bahia tiveram um resultado trimestral bastante negativo, cerca de 10 bilhões de reais de prejuízo, e nessa segunda-feira, no dia que esse episódio está sendo gravado, nós tivemos o anúncio de que as Casas Bahia pediram, né, a empresa Casas Bahia pediu recuperação judicial. Nesse momento, então, volta aquele coro que acontece quando algum negócio grande passa por fortes apuros financeiros. É culpa do governo. Esse é o coro que acontece. Sempre que um negócio grande, relevante, acaba passando por algum apuro financeiro. Mas vamos por partes. Vamos com calma para a gente discutir com racionalidade, com cérebro, essa tese aí. E um detalhe: nós não vamos citar o nome de nenhum governante, porque você vai poder ouvir de novo esse episódio em outros momentos, em outros governos, quando a mesma coisa acontecer, quando tiver negócios grandes quebrando e surgir de novo essa especulação, esse ponto de que o governo que está quebrando essas empresas. Enfim. Vamos lá, para começar, recuperação judicial não é a falência da empresa, não é a quebra da empresa em si, mas é quando ela anuncia que está com dificuldades financeiras e que, né, dificuldades financeiras para honrar as suas dívidas, e com isso ela quer sentar com os devedores para renegociar as suas dívidas, para poder encaixar e tentar seguir adiante nas suas atividades. Esse tipo de coisa acontece quando o custo de rolagem das dívidas de um negócio fica inviável, né? É o cenário em que ou as dívidas são pagas ou o negócio continua. E a respeito do nível do endividamento de um negócio, cabe apontar uma outra questão. Cada negócio decide internamente como irá manter, expandir ou reduzir as suas atividades. Uma empresa que quer crescer, por exemplo, pode abrir franquias da própria marca, pode pedir dinheiro para os sócios. Pode abrir capital na bolsa, pode emitir dívida, um pouco de cada coisa, tudo misturado, pode fazer um monte de coisas, mas essas decisões são internas, tomadas pela gestão de um negócio. As empresas fazem esse tipo de planejamento, de como é que elas vão financiar o futuro, basicamente olhando duas coisas. Em primeiro lugar, como é que elas vão conseguir atender a demanda esperada com o próprio negócio? E, em segundo lugar, qual deve ser o cenário mais amplo da parte que a empresa não pode controlar? Por exemplo, se a economia vai crescer e se os juros vão cair, para citar dois aqui, bastante simples. Relativo ao primeiro ponto, como é que a empresa vai suprir as demandas de mercado, existem várias deliberações que podem ser e são feitas dentro dos boards das empresas, a níveis hierárquicos inferiores também para discutir tudo isso, mas sobre o segundo ponto, como é que vai ser o cenário, como é que vai ser a economia, como é que vai ser crescimento, como é que vai ser juros, a questão fica mais aberta e imprevisível. Com tudo isso na mesa, vamos ao título do episódio. Teria o governo atual conseguido, ao mesmo tempo, falir as Casas Bahia e fazer a Havan crescer? Depende do quanto de peso você que está analisando qualquer um desses dois negócios coloca sobre os dois fatores que acabamos de conversar: o das decisões tomadas pela empresa para expandir, manter ou reduzir as suas atividades, decisão interna da gestão, e o das situações que não estão sob controle das empresas, por serem relativos ao cenário econômico mais amplo. Em todo caso, se a pergunta for sobre falência ou não de um negócio e a resposta envolver as tomadas de decisão de estrutura de capital desse negócio, né, como a empresa financia as suas atividades e pretende financiar o seu futuro? Se a pergunta for sobre falência e a resposta, e a dúvida envolver isso, então a resposta é um sonoro e direto não. Não é o governo que entra nas empresas, senta no board das empresas e sugere que é possível ampliar as atividades com endividamento porque os juros irão cair, com muitas aspas aqui. Quem toma esse tipo de decisão é a gestão de uma empresa. Fosse esse o caso de que o governo decide, com muitas aspas, pelas empresas, como é que a gente explica que a Havan, nesse mesmo período em que as Casas Bahia estão anunciando aí a recuperação judicial, a Havan está quase chegando na loja de número 200. Será que nesse caso é a ajudinha do governo? Será que a taxa das blusinhas sozinha fez tudo isso acontecer? Ou quando é caso de avanço, aí subitamente é só a sabedoria do empreendedor que toca a empresa? Para citar outros dois casos, para dar uma descontaminada e não ficar apenas aqui em varejo especificamente. E no caso, esses dois casos têm referências, né, pontos para que você possa ver e chegar nas suas conclusões aqui nas referências desse episódio. A Cosan e a MRV são empresas totalmente diferentes, de setores diferentes, com gestões diferentes. A primeira, a Cosan, alguns anos atrás estruturou operações financeiras complexas e com base em endividamento para tentar conseguir direcionar as coisas em outra empresa, no caso a Vale, e a segunda empresa, a MRV, que está num setor tão complexo quanto o setor de construção civil, tem apresentado prejuízos no agregado, mas com uma mudança de foco, focando mais no Brasil, saindo de outros mercados, isso pode trazer resultados mais positivos adiante. Reforço a pergunta. Se qualquer uma dessas empresas vier a falir, podemos carimbar que foi culpa do governo da ocasião, qualquer que seja esse governo e qualquer que seja essa ocasião? Acredito que até esse momento já estejamos na mesma página. Sim, o cenário, de novo, cenário parte externa, parte que as empresas não decidem. O cenário é desafiador, nós temos juros em patamar bastante elevado, e nada aponta para alguma redução substancial do ponto atual. E por substancial, vai voltar para um dígito, que seja, de Selic. Eu falei que a gente não ia citar coisas do momento em que esse episódio está sendo gravado, mas, né, para não contaminar a análise, mas esse ponto em específico dos juros vale a pena deixar na mesa. Em agosto de 2026, quando esse episódio foi gravado, a taxa de juros básica, né, do Brasil, a Selic, estava em 14%, e o Boletim Focus, que reúne as previsões do mercado, o Boletim Focus mais próximo, que também foi divulgado na data da gravação desse episódio, indicava que a taxa de juros terminaria o ano de 2026 em 13,75%, e no longo prazo desse relatório, desse Boletim Focus, que é para o final de 2029, a expectativa era de Selic em 10%. Em palavras mais diretas, isso significa que o juro no Brasil seguirá estruturalmente alto, em dois dígitos, a não ser que várias mudanças aconteçam. Por exemplo, no lado fiscal brasileiro e também no cenário internacional de juros, que, inclusive, também é bastante desafiador nesse momento. Já falamos disso em diversos episódios desse podcast nos últimos anos, mas é sempre importante relembrar, a era do juro zero acabou, e isso impacta não só o mundo desenvolvido, como também os mercados emergentes, dos quais fazemos parte, né? O Brasil faz parte. Ah, e se você até esse momento ainda não se convenceu, né, e está pensando, não, é culpa sim do governo da ocasião, de novo, você vai poder ouvir isso aqui em diversos momentos futuros. Já deixa salvo esse episódio em algum canto, porque a próxima vez que tivermos outros problemas daqui a alguns anos, de novo essa conversa vai surgir e de novo você vai poder perguntar se a pessoa está falando das decisões tomadas pela gestão ou das decisões externas à gestão de uma empresa, como por exemplo o cenário econômico. Enfim, se você ainda não se convenceu até essa altura do campeonato, né, e está pensando que é sempre culpa do governo, o governo vai lá e fecha as empresas. Deixamos também nas referências desse episódio um levantamento do Financial Times sobre como empresas do Reino Unido estão em complicação financeira por conta de empréstimos tomados, né? Empresas do Reino Unido estão no maior nível de complicação financeira por conta de empréstimos tomados desde 2017. Se a sua tese de que o governo da ocasião, do Brasil, que quebra as empresas, para de pé, então me diz, qual a influência que o governo brasileiro tem tomando as suas decisões sobre eventual quebra de empresas no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Japão? Enfim, acho que vocês já me entenderam. Guarde esse episódio para uma época futura em que aconteça algo parecido em outro governo. Porque para setores como varejo, já dizia o Barsi, não é questão de se vão quebrar essas empresas, mas quando vão quebrar essas empresas. Caio Augusto, direto de 17 de agosto de 2026. Se você gostou, não deixe de curtir, compartilhar e deixar a sua opinião. Até o próximo Curadoria!